Hashem, a gente estava da Kufut Gimel Amud Aleph, 7 linhas de cima para baixo. A gente está tratando do processo de cobrança do Beit Din. Quando uma pessoa foi comprovado que ele de fato está devendo para um outro e ele não quer pagar, nós vimos que o Beit Din tem um processo de como ele faz para tirar o dinheiro à força da pessoa. Amarava, sobre o que dissemos, vem e diz: Urava, Haiman Dichtiva Lei Pticha. Quando a pessoa chega naquele estágio que a gente escreve um documento que descomunga a pessoa, Adroatei Lebeidin, assim a gente está excomungando ele porque ele não compareceu ao julgamento que ele foi convocado, Adroatei Lebeidin, até que de fato ele venha para o tribunal, a gente não vai rasgar o documento e ele vai continuar excomungado enquanto ele não vier para o Beidin. Porém, e assim também fala o Rava, que se a gente excomungou ele por ele não ter respeitado o veredito, se a gente falou que ele tem que pagar e ele ainda não está pagando, a gente então excomunga ele até que ele não venha cumprir o que foi decretado, a gente não vai cancelar o documento que a gente excomungou ele. Veloi, porém a Gemara, essa última lei, volta atrás e diz que vai dar martedina carina lei. No momento que ele vem e declara que ele está pronto a cumprir o veredito, mesmo que de fato ele ainda não cumpriu, a gente já cancela o documento que a gente excomungou ele. Porque uma vez que ele já disse que ele vai respeitar, mesmo que de fato ele ainda não fez, pode ser que ele não está pagando porque ele não tem dinheiro, ele precisa arranjar dinheiro, etc. Por isso, se a gente excomungou ele porque ele estava dizendo, estava negando a cumprir o julgamento, uma vez que ele já recebe sobre si e declara que ele vai cumprir, a gente já cancela o que a gente excomungou ele. Amar Rav Chisda. Continua Rav Chisda explicando todo o processo que a gente viu ontem. Kovim zman sheni v'chamishi v'sheni zimna v'zimna batar zimna u'machar katvina. Nós vimos que depois do processo de 90 dias, a gente espera uma segunda-feira, uma quinta e mais uma segunda. A gente convoca ele para o Beit Din em cada um desses dias. E se ele não chega até o fim da segunda-feira, no dia posterior, na terça-feira, a gente escreve o documento que a gente está excomungando ele. Ou seja, a gente espera até o fim da segunda-feira, porque enquanto não chegou no fim do dia, a gente não tem certeza que ele não compareceu. Somente quando ele não chegou até o fim do dia, é que a gente pode escrever no dia posterior já, pode escrever o documento que a gente excomunga ele. E a Gemara traz um episódio. Rav Asi Ikra Bei Rav Kahana. Rav Asi estava no tribunal do Rav Kahana. Chaza Ita Tadazna Nadina Bepanya. Tinha uma mulher que ela foi convocada pela manhã para comparecer no Beit Din. O Beit Safra Ktiva Leptiha, e ela não compareceu. E à tarde, no fim do dia, já escreveram um documento excomungando a mulher. Perguntou o Rav Asi Amarleiro Savarla Leha, Gab Rav Chisda, você discorda com a lei que vimos agora no nome de Rav Chisda? Que somente depois do fim do dia, quando a pessoa não chegou, a gente excomunga. Amarlei explicou o Rav Chisda, o Rav Kahana é diferente. Hanemili Gabra, de Anis Vleite Bemata, Avalita Kebadite Bemata, Vloata Moretati. Essa lei foi dita com relação a um homem, que a gente convoca ele pela manhã. Um homem, ele tem trabalho, ele precisa sair. Uma pessoa que sai, geralmente, às vezes, ele não tem o dia inteiro na sua disposição, por isso ele não compareceu pela manhã. E a gente espera até o fim do dia. Somente se ele não chegou no tribunal, até o fim do dia, é considerado que ele não compareceu. Já uma mulher que está em casa e não tem afazeres e tarefas, então, se ela foi convocada pela manhã, ela deve ir imediatamente. Se ela não veio, já é considerado que ela negou o convite do Bedi e ela já pode ser excomungada. Amar Raviuda. Sobre isso diz Raviuda. A gente não envia uma carta convocando a pessoa para o julgamento nos dias de Nissar, já que são um mês de festa, com muitos afazeres, a pessoa vai estar ocupada e pode ser que a pessoa não pode vir por causa das ocupações. Então a gente não convoca a pessoa para o tribunal nos dias do mês de Nissan, Verom e Tishrei, e assim também não convocamos no mês de Tishrei. Lobe meale yom atav lo meale shabata, não se convoca para o tribunal na véspera do Shabat ou na véspera do Yom Tov, porque são dias muito atarefados. Avar minissar, lebata yom minissar, meu betishrei, lebata betishrei, kavina. Porém, a gente pode enviar uma carta nos dias de Nissan, convocando a pessoa para comparecer no tribunal depois de Nissan. No mês de Tishrei, a gente pode enviar uma carta convocando a pessoa para depois de Tishrei. A gente não exige que a pessoa venha nessa época para o tribunal, mas a gente pode mandar uma carta para ele comparecer depois dessa época. Porém, porém, a gente não envia uma mensagem na véspera de Shabbat para ele comparecer no tribunal no domingo ou na segunda, porque já que ele está muito ocupado, pode ser que ele vai acabar esquecendo e por isso que ele não vem para o tribunal. Por isso, na véspera do Shabbat de Yom Tov, a gente nem envia a mensagem que ele vai ter que vir na semana que vem. Amar Rav Nachman, continua falando o Rav Nachman. Lo yavinan zimna, lo levnei kala bekala, vlo benigla benigla. Existem épocas como as três festas, Shalosh Regalim, que todo o povo vinha para Yerushalayim, ou as épocas antes das festas, na época que as pessoas vinham para o Beit Midrash ouvir as aulas do Rabino, que é chamada a época de Kala. Nessas épocas, a gente não convoca as pessoas para o tribunal. Ou seja, a gente não vai falar, olha, já que a pessoa mora em outra cidade, ele veio aqui para ouvir as aulas do Rabino, vamos aproveitar que ele está na região e vamos convocar ele para o Bedin. Não, a gente não faz isso, porque as pessoas vão acabar tendo medo de vir para Yerushalayim ou para as aulas do Rabino antes das festas. Porque a pessoa sabe, olha, eu vou ir lá, a pessoa vai acabar me convocando para um julgamento, etc. Então, para evitar que as pessoas deixem de vir, a gente não convoca as pessoas nessa época. Assim também, que a Vatra, que é meio Rav Nachman, quando as pessoas vinham ouvir as aulas do Rav Nachman, existiam pessoas que pediam para ele convocar outras pessoas que vieram para ouvir as aulas. Aproveita que ele está aí e chama ele, convoca ele, convida ele para um julgamento. Amarão foi reedito com o Grunfaio, dizendo: Nachman, o que? Eu juntei vocês aqui para julgar, fazer julgamentos? Não, eu juntei vocês para ouvir os ensinamentos de Torá. E por isso não é a época certa para convocar as pessoas para o julgamento. Porém, ainda de Ikaramai Kashinan. Na nossa época, existem pessoas que são salafrários. Na verdade, vieram para a cidade para fazer negócios. E eles fazem de conta como se fosse que eles vieram ouvir as aulas. Então, na nossa época, a gente pode convocar uma pessoa para um julgamento mesmo nesta época de cara que ele veio ouvir as aulas. No fim da nossa Mishnah, vimos que o ladrão que roubou e falece, os filhos não têm obrigação de pagar o roubo do pai, porém, se o pai roubou uma terra, ou com o dinheiro do roubo comprou uma terra, já que é algo que todos conseguem ver, os filhos têm que devolver isso pela honra do pai, porque todo mundo vai ver, olha, esse campo é roubado, pela honra do pai, pela honra do falecido, eles têm que devolver. Matnila Rebbe Reb Shimon Brei, o Rebbe dizia para o seu filho Reb Shimon, não obrigatoriamente um terreno que foi deixado deve ser devolvido. Ele afirma para ele, correu, acabou, não acabou, não acabou, não acabou, não acabou, não acabou, não acabou. Mesmo se ele deixou um animal, como uma vaca, um burro, que trabalha no campo, já que é algo explícito e as pessoas conseguem ver, é uma vergonha para o falecido, e por isso os filhos têm que devolver pela honra do pai. Vai me ravcar na merav. Perguntou Rav Kahana para o Rav, mital meiseva le ashulchan vohel alav mal, como é que fica a lei com relação a uma mesa, um banco, uma cama dentro de casa, que não é algo tão explícito, não é na rua, é dentro de casa, mas por outro lado as pessoas que entram conseguem ver esse objeto roubado. Amarlo, ele respondeu com um provérbio, dizendo que também com relação a isso, se é um objeto que as pessoas podem ver e reconhecer que ele foi roubado, os filhos devem devolver, mesmo que eles não tenham obrigação, pela honra do pai. Vamos passar para uma nova Mishnah, que trata de outros assuntos. Em portim, lo mitivata mochsim, velo mikis shel gabaim. A pessoa que quer trocar dinheiro, ele tem uma nota de 100 reais, ele quer trocar por notas menores ou moedas menores, ele não deve trocar esse dinheiro dele com a caixa dos impostos. Ou seja, tem o res, que na época era a pessoa que é responsável, foi nomeado pelo rei de cobrar os impostos. Esse res cobra os impostos das pessoas e põe uma certa caixa, um certo bolso. A pessoa não pode pegar dinheiro desta caixa para trocar o seu dinheiro. Por quê? Porque com certeza este fiscal, este Borges, pegou o dinheiro onde ele não deveria pegar, de quem ele não deveria pegar. É considerado que ele roubou de alguém. E por isso, se a pessoa vai trocar o dinheiro com o dinheiro que está nessa caixa, ele vai acabar pegando o dinheiro roubado. Por isso a pessoa não deve trocar o dinheiro desta caixa. Vem outro elemento para cá. Assim também não pegamos para caridade desta caixa, já que é uma caixa que a gente tem certas suspeitas, sérias suspeitas, que tem lá dinheiro roubado. A Valentina me documentou o Menachuk, porém, a caixa que ele tem em casa, ele não tem que suspeitar e ele pode trocar o dinheiro dessa caixa ou pegar essa casa dessa caixa. Tana fala a Braita, Valentina, dinar, Valentina, etachá. Mesmo que a gente falou que a pessoa deve evitar de pegar dinheiro dessa caixa porque a gente suspeita que tem lá dinheiro roubado, mesmo assim, se a pessoa precisa pagar, vamos supor, R$50 para o imposto, ele tem uma nota de 100, e ele então dá a nota de 100, é permitido ele pegar o troco dessa caixa, porque ele não precisa perder dinheiro para não pegar um dinheiro que talvez é roubado. Ele não deve ir, se ele pode trocar em outro lugar, ele não deve ir trocar o seu dinheiro desta caixa que a gente tem suspeitas. Porém, se ele precisa receber o troco, ele pode receber o troco desta caixa. O Morsim, vimos na Mishnah que essa lei é dita com relação aos fiscais que cobram o imposto. Pergunta agora, por que a gente diz que a pessoa que cobra imposto, com certeza ele pegou dinheiro de pessoas que não tinha que pegar? Vamos Shmuel, dina na rotadina. Disse o Shmuel que se um certo rei, imperador de uma certa região, fez um decreto que as pessoas, os moradores daquela região devem pagar um certo imposto, mesmo que isso não é uma lei que tem base na Torá, e sim foi decidido por um rei, goi, não judeu, em um certo qualquer região do mundo, a gente tem a obrigação de cumprir esta lei que foi instituída. Dina de Malchuta Dina, a lei que institui um certo governo, a gente tem a obrigação de cumprir. Então, se o governador instituiu que todo mundo tem que pagar o imposto, então por que você diz que o dinheiro que está na caixa é considerado dinheiro roubado? Todo mundo tem que pagar, todo mundo tem a obrigação de pagar esse dinheiro. Realmente, na verdade, um governador que cobra o imposto, ele pode cobrar e deve se pagar. Porém, aqui se trata de impostos de valores altíssimos que não fazem sentido. Existem impostos normais que todos os governadores pegam. Mas vem um governador e cobra impostos mais altos que as pessoas nunca vão conseguir pagar, que não tem nenhuma lógica e nenhum sentido. Nesse caso, a pessoa não tem obrigação de pagar. O que temos obrigação de cumprir as leis? São leis racionais que são feitas para as pessoas conseguirem viver. Mas leis que não fazem sentido, não fazem lógica, a pessoa não precisa cumprir. E sobre isso, a nossa Mishnah falou que o dinheiro que tem nessa caixa é dinheiro roubado. A segunda resposta diz, tudo que uma pessoa pode cobrar imposto é se ele recebeu permissão do rei, do governante daquela região, de cobrar o imposto. Porém, a nossa Mishnah está tratando de uma pessoa que cobra imposto dos outros sem ter permissão do governante. A pessoa, ele tem força e tem influência e está cobrando dinheiro das outras pessoas. Já que ele não recebeu autorização do governante, isto não é uma lei válida, logo não devemos cumprir, e o dinheiro que ele pega é considerado um dinheiro roubado. Hoje temos aqui duas explicações. A primeira explicação diz que se trata de um governante que impõe impostos altos e ilógicos. E a segunda explicação disse que se trata de uma pessoa que cobra impostos sem ter autorização do governante. Essas duas respostas foram ditas com relação a outros debates. E que agora traz os debates. E que a debate na Laha tem uma outra versão que trazem essas duas respostas com relação a outro debate. Loi, Bashadam Kilaima Filol Gabeya Sarab Gadim Levriach Metabechs. Existe uma lei que diz que a pessoa não pode, como nós sabemos, temos a proibição de chatnés, a pessoa não deve vestir uma roupa que é feita de lã e linho. A pessoa, por exemplo, quando a pessoa atravessava uma fronteira, a pessoa tem que pagar um imposto do dinheiro que ela está levando. Porém, das roupas que ela está vestindo, ele não tem que pagar um imposto. O que as pessoas faziam? Pegavam roupas que, na verdade, eram para ser vendidas, vestiam essas roupas, dizendo que, na verdade, eles estão vestindo e não tinham que pagar imposto. Então, fala a primeira opinião, que a pessoa não pode vestir essas roupas, que são feitas de leilinho, para não precisar pagar o imposto. Mas tem droga aqui, vá. Detalhe, a flor da vrechta mechas. O mesmo chorou aqui, vamos botar a vrechta mechas. A nossa Mishnah está de acordo com o que disseram, a Madre Makiva, que não é permitido fazer isso. Existe uma versão no nome de Makiva que é permitido fazer isso, vestir a roupa de chatnez para não pagar imposto, e outra versão diz que é permitido. Bishlama leinyan kilayim biakam nishlagid mar savar davar shen mitkaven mutar mar savar davar shen mitkaven asur. Com relação à roupa de chatnez, dá para entender qual que é a discussão. Uma opinião diz que já que ele está vestindo só para não pagar imposto, não tem a proibição de chatnez. A outra opinião diz que não, que já que afinal de contas ele está vestindo, mesmo que é para não precisar pagar imposto, isso é proibido. Essa discussão com relação à lei de Kilay. Ele é rechmo tamechis mi ishari, vamos chamar ele dentro de Malchut Adina. Porém, como é que a gente vai explicar o que diz a Mishnah, que a pessoa poderia vestir essa roupa para não pagar o imposto? O Shmuel falou que a gente tem que cumprir as leis de todos os governantes em todas as regiões. Como é que a pessoa pode fazer isso? Sobre isso vieram as duas respostas. A primeira resposta diz que se trata de um governante que cobra valores altos e lógicos. A segunda resposta se trata de uma pessoa que cobra impostos sem ter autorização do governante. Veja de Matneaha e existem. Existe uma terceira versão que traz essas duas explicações sobre um terceiro debate. Nodrin leharagin ulharamim lemochsin sheishel truma sheishel betamelech aforpishina shel truma aforpishina shel betamelech. Também sobre uma pessoa que está atravessando uma certa fronteira, uma pessoa que vem cobrar um imposto. Se a pessoa promete, faz um juramento que esse dinheiro não pertence a ele, pertence a uma outra pessoa, ou pertence aos sacerdotes, a pessoa não precisa pagar imposto desse dinheiro. Então, existe uma opinião que diz que a pessoa pode prometer, jurar em falso, dizendo que esse dinheiro pertence a uma outra pessoa, para não precisar pagar o imposto. Não vamos entrar agora nas leis de juramentos em falsos, mas pergunta a Mishnah Morsim, a Mashmona de Nono Rudadina, como é que a pessoa pode fazer isso, afinal de contas está deixando de cumprir uma lei que foi instituída pelo governante da região, e disse Shmuel que temos que cumprir essas leis. Aí vem as duas respostas, uma resposta que diz de um governante que cobra valores ilógicos, e a segunda resposta que se trata de uma pessoa que cobra imposto sem autorização do governante. Rav Ashi, amar. Vem o Rav Ashi e traz uma terceira resposta. Se trata de um governante não judeu. Um governante não judeu, com relação a ele, a gente não precisa pagar. A Gemara já vai questionar. Detanha, como diz a Braita, Israel Anas Sheba, Israel Vekrani Anas Sheba Uledin. Se um judeu e um goi vieram para um julgamento, e matar a cor Zaqueu, Bedenei Ser Zaqueu, Vemor no Cardenina, Bedenei Kinanim Zaqueu, Vemor no Cardenin Re, a gente pode, de qualquer maneira, tirar o dinheiro do goi. Ou que a gente fala que, segundo a lei da Torá, a lei fica, o judeu tem razão, ou que a gente fala que, segundo as leis dos outros povos, o judeu tem razão, Vemor no Kifim, ou até mesmo a gente pode enganar o goi para poder tirar o dinheiro. Essa é a opinião de Abishmael. Abikiva disse que não é permitido enganar para ele não acabar descobrindo e acabar sendo um desprezo para a Torá. A gente vê que tudo que a gente pode tirar, a gente pode até mesmo enganar para tirar o dinheiro, somente que a gente tem medo que a pessoa vai descobrir, a gente, o Abikiva fala para não enganar, mas poderia-se tirar o dinheiro do goi dessa maneira? É uma prova, a princípio, que é permitido deixar, que é permitido roubar de um goi. Pergunta Mará, como é que pode? Será que é permitido roubar de um goi? Veatania, existe uma braita clara que diz, Amar Bishimon, falou Reb Shimon, da várias vezes da Rosh Bekiva que chama Mi Zfirim, quando Reb Kiva chegou dessa região, ele veio e ensinou, Minai Legeze Krani Sheu Asur, é proibido roubar de um goi, assim como é proibido de roubar de um judeu. E aprendemos isso do Passu, que diz, Tamun Lomar, Vachei Nimkar Geulá Tie Lo, Shalom Shekhenu Vetze. A Torá nos diz que se um não-judeu comprou um judeu como escravo, temos a mitzvah de resgatar ele. A gente vê que a gente tem que comprar o escravo do goi. A gente tem que pagar, a gente não pode pegar o escravo do goi. Ou seja, não pode se roubar um goi. A gente vê que a Torá existe, que a gente vai pagar. E a Holy Glomer, todo mundo lembra, porque a gente não comeu. E daqui daqui comeu. Por outro lado, aprende que se o goi exige um valor alto pelo resgate do judeu, a gente não tem obrigação de pagar um valor alto. De qualquer maneira, a gente vê que é claro que é proibido roubar um goi. Sendo assim, como é que a gente viu que a pessoa pode deixar de pagar imposto se se trata de um governante goi? Rabbi Yosef o que não pode se roubar um goi? Se trata de um goi que ele mora na terra de Israel, e recebeu sobre si de não transgredir a idolatria, mas um goi que não recebeu de não servir idolatrias, a gente pode roubar ele. Também sobre isso, questiona Gamara Amar Abai, falou Abai, Vatarvai, o Gabi Adada e Ktive. A gente vai provar a seguir que esta Parashá, esses psukim da Torá, estão se tratando não somente de um goi que não serve idolatria, mesmo um goi idólatra. Como a gente falou sobre essa Parashá, a Parashá está falando sobre uma pessoa que transgride o pecado de vender frutas de Shvi'it, frutas que cresceram no sétimo ano na terra de Israel, é proibido vender-se elas, a pessoa vendeu. Então a Torá fala que a pessoa vai empobrecer, e depois vai ser vendido como escravo para um judeu, depois vai ser vendido para um convertido, e depois para um goi, etc. Sobre isso a gente falou, Lo lecha leger shemar leger, depois de ser vendido para um judeu, vai ser vendido para um convertido. Lo leger tzedek leger toshav, até mesmo para um goi, que não é idólatra, shemar leger toshav, mishpachat ger, ze over al-khavim, shomer, o leakar lenkar lochot-khavim. E até mesmo ele vai ser vendido para um goi que serve idolatria. A gente vê que esses psukim estão tratando também sobre um goi que serve idolatria. Então, sobre isso, falou a Torá que a gente não pode roubar ele. É proibido roubar um goi, mesmo um goi idolatra. Ela amarava o kasha, kan begzilo, gan beafkat alvato. Fala, orava então o seguinte: roubar, é proibido roubar tanto um judeu, tanto um goi não idólatra e tanto um goi idólatra. Porém, se ele vem cobrar uma dívida e se trata de um goi idólatra, a gente não precisa pagar. Amar lei abayei, evdevri afkat alvato. Afinal de contas, com relação ao caso que falou o Pasuk, que a gente não pode tirar o escravo à força do goi, se a gente vai tirar o escravo à força, na verdade, o escravo deve entregar o serviço, o trabalho dele, para o goi. A gente está deixando de pagar uma dívida para o idólatra. Por que isso é proibido? Segundo o que você falou, explica o Rava. Não, quando a gente tira o escravo da mão do goi, o próprio escravo pertence ao goi. Quando a gente tira o corpo do escravo das mãos do goi, isso é considerado roubo. Por isso, o roubo do goi é proibido mesmo de um goi idólatra. Mas aqui a gente está tratando de deixar de pagar um certo pagamento para um goi idólatra. Nesse caso, é diferente. Amar Rav Didi Bar Gidel, Amar Rav Shimon Hasida, assim também falou Rav Bibi, no nome de Rav Gidel, no nome de Rav Shimon Hasida, Gedel Klani Asur, é proibido roubar um goi, como vimos acima. Avidato Muteret, porém, se um goi perde um certo objeto, nós sabemos que com relação a um judeu, temos a mitzvah chamada Avidah, que diz que se você pode pegar o objeto perdido e correr atrás e fazer uma caridade, uma bondade, e devolver esse objeto para o dono, você tem a obrigação. Sobre essa mitzvah de devolver um objeto perdido, isto é dito somente com relação a Yehudi e não com relação a um goi. Não podemos roubar de goi, Mas se o goi perdeu um certo objeto, a gente não tem obrigação de ir e devolver para ele, assim como a gente tem a obrigação de fazer essa bondade com um judeu. Xerossur. Então a gente sabe que é proibido roubar o goi. Deama Ravuna, como diz Ravuna, Mera negeza que lanei sheu, asur shenemar, como diz Pasuk, Vechalta et choramim, asher Hashem no gecha noten lach, bizman shem mestrim ledecha, pro bizman shem mestrim ledecha. A Torá disse, quando o povo conquistou a terra de Israel, que desde, o Deus permitiu o povo de Israel de guerrear contra os outros povos e pegar para si as cidades dos goim. E o pastor finaliza, porque Deus está te dando esses povos. Aprendemos aqui que somente quando Deus dá uma autorização específica é permitido pegar os pertences dos outros povos. Já se Deus não deu uma autorização específica, é proibido roubar de um goi. Avedato mutelet. Então a gente aprende que a gente não tem a mitzvah de devolver um objeto perdido de um goi. De Amar Ravchama Barguia Amar Rav, como foi dito, Minalia Avedata Kenani Shim mutelet, chamado, como diz o Pasuk, Lechol Avedat Achicha. De Achicha da Machzir Veda Machzir Kenani. O Pasuk fala que você deve devolver todo objeto, ou todo objeto perdido do seu irmão. Vemos que somente com relação a um judeu irmão devemos devolver. Insiste a Gmará vei ma'anem eicha de lo'at eliadei v'lo mecha v'leadur eibatra aval eicha de at eliadei eima lehadra amaravina umetzata de atai leadei. Mas uma pergunta a Gmará, pode ser que o pasuk só diz que a gente não tem que correr atrás de ter um objeto perdido, você não tem que pegar para devolver para o goi. Mas se você já está com um objeto na sua mão, que pertence a um goi, você teria que devolver? Fala a Gmará, não. Já que o pastor falou mitzatá, o pastor está tratando de uma pessoa que já está com o objeto na mão. Mesmo assim, o pastor falou que você vai devolver para o seu irmão. Vemos que a mitzvah de fazer bondade com o outro e devolver um objeto perdido é dito somente com relação a um judeu e não com relação a um goi. Tânia fala uma braita, repirro bena iromer. במקום ששכלו לשם, אפילו עבידתו, אסור. Se, a gente, se, com isso que eu vou deixar de devolver o objeto do goi, vai acabar acontecendo um chilul Hashem, o goi vai ver que um judeu se comporta dessa maneira e vai acabar desprezando na nossa religião, vai acabar falando mal do judaísmo, nesse caso devemos devolver. Tudo que a gente não tem a obrigação de devolver é como, por exemplo, numa região que os goim, entre eles, também não devolvem um objeto que é encontrado. Já que eles também não devolvem, nós também não temos obrigação. Mas se a gente se trata de um povo mais civilizado, que todos devolvem, e se o judeu vai deixar de devolver, isso vai ser mal visto. Nesse caso, a gente tem a obrigação de se comportar como eles para evitar o chilul Hashem. Amar Shmuel Tautom Teret. Fala o Shmuel, mesmo neste caso, se é algo que o goi não vai perceber, então não temos obrigação. Ou seja, não podemos roubar um goi. Porém, não temos obrigação de fazer uma bondade e devolver algo perdido. Se eles podem perceber, isso vai causar um desprezo ao judaísmo, então devemos devolver mesmo um objeto perdido. Porém, se ele não vai perceber, como por exemplo, se ele erra uma conta, eu não tenho obrigação de fazer bondade e devolver o dinheiro para ele, porque já que se trata de devolver algo perdido, não temos a obrigação se é algo que ele não vai perceber. Que ha, como aconteceu de fato, de Shmuel Zava no Ikut Elekana da Hava de Mara de Parzela, Bearba Zuzi, veio para Lechad Zuzi. Uma vez o Shmuel comprou de um goi um objeto, ele queria comprar uma jarra de bronze, e depois que ele comprou, ele percebeu que na verdade era uma jarra de ouro. E também ele pagou um pouco a menos do que tinha sido combinado. Mesmo que aconteceu tudo isso, ele não foi lá devolver para o goi. Por quê? Porque já que aqui ele não está roubando o goi, ele está devolvendo algo que o goi perdeu, o goi que se confundiu. Ele está devolvendo algo que o goi perdeu, não temos a obrigação de fazer isso se o goi não vai perceber. Algo parecido aconteceu com o Rav Kahana. Zava no Mikut e meia vez em Ravita Bemea. Uma vez ele combinou que ele vai comprar 100 barris de um goi, e o outro goi se confundiu na conta e acabou dando 120. Veio para Leikazu e também acabou pagando um pouco a menos do que tinha sido combinado. Tudo isso aconteceu sem querer. Amar Leikazu de Lach Samichna, e o Rav Kahana ainda falou pro Goi, olha, eu confio em você, você fez a conta certa. E o Goi falou, sim, eu fiz a conta certa. Depois ele descobriu que o Goi, na verdade, fez a conta errada. Ele não foi devolver, porque já que o Goi que perdeu, isso não temos obrigação de ir e devolver. Ravina Zavan Dikla Hu Vekuti Letzalcha. Uma vez eles compraram o Ravina, juntamente com o Goi, compraram, ficaram sócios e compraram uma árvore para vender a lenha da árvore. Ele falou para o seu ajudante que para ele pegar as madeiras de melhor qualidade e pegar para a parte dele. Já que o Goi não tá sabendo, como se fosse algo que o Goi perdeu, ele não tem obrigação de devolver para o Goi se o Goi não vai ficar sabendo. Um último episódio. Rav Asher Bakazir Beurcha, uma vez Rav Asher estava andando no caminho. Hazar Shibsha de Gufna Bepardissa Vetari Bakitufei de Inve. Ele viu árvores com cachos de uva pendurados. Amar Lechami Zil Hazi. Falou para o seu ajudante: verifica de quem é esse campo. Ide Kutinino Aite. Se pertence a um Goi, me traga as uvas. Ide Isalinu Lo Aite. Se é de um judeu, não me traga as uvas. Como é que pode? A princípio ele está roubando de um Goi. Chamar o Kuti de Ava Eite Bepardissa. O Goi, que era o dono do campo, estava lá sentado do lado. E ele ouviu a Maria de Kuti Shari. Falou, como assim? Se foi se é de um Goi, então é permitido pegar? É proibido roubar mesmo de um Goi? A Maria respondeu, o Rabino, Kuti Shakildame, Sano Shakildame. Não, é óbvio que não posso pegar sem pagar de um Goi. Eu não tive intenção de pegar sem pagar, de jeito nenhum. Eu quis dizer o seguinte, os Goi, se você pega, você tem que pagar. Então, eu falo, se é um Goi, você pega as frutas e paga para ele. Porém, se é de um judeu, se eu vou pegar as frutas, eles não vão querer receber um pagamento, eles vão querer me dar de presente. E por isso, eu não quero receber nada de graça. Por isso eu falei que se é de um judeu, não pegue, porque eu não quero pegar nada de presente. Somente se é um Goi que ele vai receber o pagamento, eu posso pegar e, de fato, eu vou pagar. Gufa, vamos voltar para o que disse Shmuel. Gufa, mas Shmuel dentro da Marrotadina. Vimos que disse o Shmuel que se um governante de uma certa região faz, institui certas leis, temos que cumprir essas leis. Amarava Teida, diz o Rava, vou trazer uma prova para este conceito do Shmuel. De Kakri Dikre Vigashri Gishri, Vavdina Narayo. A gente vê que eles pegam árvores dos campos, o governante, ele decide que todos os campos têm que pagar uma certa quantia de árvores para construir as pontes. E eles pegam essas árvores dos campos de judeus e com isso constroem pontes e a gente atravessa nas pontes. Isso é uma prova que os judeus têm a obrigação de pagar esse imposto, porque se eles não tivessem, isso seria consideradas madeiras roubadas e seria proibido andar na ponte. Amar Abai perguntou a Abai sobre isso. Dilam Mishum de Aishlu Minaya Marayo. Pode ser que o fato que a gente passa na ponte é porque o dono da lenha já fez o Iush, como vimos no começo do nosso Perek. Uma vez que o dono do objeto roubado já fez o Iush, já desistiu de recuperar este objeto, então já não pertence mais a ele, de certa maneira. Então, por isso que a gente atravessa as pontes. Não é uma prova que temos que pagar os impostos dos governantes, a Marlei não. A Marlei, Ila Avdina de Marhuta Adina, Eichi Meaiche, Velo Kavde Kidamar Malka. Marga Marzilu Vekatru Mikolbag, viu Asno Vekatru Mechadbag. Falou o outro sábio, não. Com certeza a lei é que temos que cumprir as leis e pagar os impostos. Por quê? Porque o rei, ele nomeia um certo fiscal que ele vai pegar os impostos das pessoas e tem que pagar todo esse dinheiro para o rei. Agora, este fiscal, ele não faz exatamente o que o rei ordena. O rei ordena que cada proprietário, cada campo, tem que pagar uma certa taxa. E vem o fiscal, e de fato, ele faz o que ele quiser. Ele pega mais de um, e de outro ele não pega. E a gente vê que mesmo assim, a gente atravessa nas pontes. Isso é uma prova que já que o rei deu para ele autorização, a gente tem que respeitar a lei do governante. E por isso, a gente passa nas pontes, Luca de Malca, que Malca, Vroterach, viu as da Fcheide, Baile Leiktei, Mikulei, Baga, Urmishkaldame. Porque já que o rei deu autorização para esse fiscal de cobrar, então mesmo que o fiscal vai e cobra mais de um e menos de outro, ele tem direito de fazer isso. Porque o raciocínio diz que a pessoa que vem cobrar não tem que ter tanto trabalho e cobrar tanto de cada pessoa. Então, a lei que costumava-se na época era que esse fiscal vinha, cobrava de uma pessoa toda a quantia, e essa pessoa ia e cobrava dinheiro das outras pessoas. Já que esta é a lei que instituiu o rei, a gente tem que respeitar a lei do rei, e logo a lenha que é roubar, que é pega pelos impostos, e com isso já considerados os pontos, a gente pode passar nessas pontes construídas, porque já que o rei que instituiu essas leis, nós temos que respeitar. Amar Rava fala o Rava sobre algumas leis relacionadas aos impostos que eram cobrados na época. Se tem um campo de vários sócios, cada sócio pega uma certa porcentagem da safra, então cada um vai e pega a sua safra, e tem alguns sócios que ainda deixaram seus frutos em cima do campo. Veio um fiscal do rei e cobrou o que tinha pagado esse campo. Vamos supor que cada campo tem que pagar 10 quilos, vamos supor, da safra, então eles pagaram 10 quilos. Agora pegaram esses 10 quilos dessas pessoas cuja porcentagem com a parte deles ainda está sobre o campo. E os outros não pagaram. A lei é que o fiscal pode pegar de quem que deixou as frutas no campo, e depois essa pessoa vai cobrar dos outros sócios. Porque o fiscal do rei não tem que ir correr atrás de cada um que tirou as frutas do campo. Ele pode ir, o que ele encontra no campo ele cobra, e a pessoa que tem o prejuízo vai cobrar dos outros sócios. Vale, ele chutfa. Essa lei se aplica somente com relação a sócios. A valariza é suta de kamafik. Porém, se tem um campo que pertence a uma pessoa, e ele tem um combinado de alissuto, ou seja, uma outra pessoa trabalha no campo, e eles dividem o lucro. Por exemplo, o Aris que trabalha no campo pega 40% e os outros 60% vai para o proprietário do campo. Nesse caso, então, o fiscal não pode cobrar o imposto deste pagamento do Aris, já que essa parte, essa porcentagem da safra é o pagamento do trabalhador. Então, ele tem que cobrar o imposto somente dos frutos que pertencem ao proprietário, mas não vai poder pegar da parte do Aris, do trabalhador. Ve'amarava, mais uma lei diz, Rava, bar mata abar mata mivat. Quando vem o cobrador do imposto cobrar, ele pode pegar uma pessoa de tal cidade e pegar um certo pertence dessa pessoa, que vale muito, e dizer que ele só vai devolver esse pertence quando todas as pessoas da cidade vão pagar os impostos. Mesmo que ele pegou um pertence que é só de uma pessoa, ele pode fazer isso, assim que era a lei que costumava-se na época. E essa pessoa vai cobrar dos outros o imposto para conseguir resgatar o objeto que foi tomado. Tudo isso se aplica somente se ele está cobrando os impostos deste ano. Porém, na época se costumava o seguinte: uma pessoa cobrava os impostos e passava o dinheiro para o rei, para o governante. Agora, vamos supor que ele já fechou o ano anterior, já passou o dinheiro do ano passado para o governante, agora ele está cobrando um novo imposto, então é um imposto atual, ele pode fazer isso. Mas se tem pessoas que não pagaram o ano passado, e ele já passou o dinheiro para o governante, e o governante falou, tá bom, mesmo que eu recebi um pouco a menos, fechamos o ano anterior e estamos passando por um novo ano. Ou seja, então combinado era que ele ainda vai cobrar das pessoas que não pagaram o ano anterior, mas esse pagamento vai para o próprio fiscal, é o salário dele. O salário dele vem dessas pessoas que não pagaram o ano anterior e pagam atrasado, então esse dinheiro vai para o próprio fiscal. Fala, então agora, que se ele está cobrando o ano passado, já que esse dinheiro não é o salário dele, não é um dinheiro que vai para o governante, neste caso, ele não pode pegar um penhor, um objeto que pertence de uma pessoa da cidade por todas as outras pessoas. Ve'amarava, mais uma lei sobre isso, diz Rava, Hanei de Darei Betokhatchum. Tinham pessoas que eles deixavam todo o gado deles andando pelo campo afora, soltos, para eles adubarem o campo. Assur likahme, é proibido comprar cabeças de gado dessas pessoas. Já que eles moram perto da cidade, existem animais que pertencem às pessoas da cidade, que acabam se misturando com o gado dessas pessoas, e ele tem parte do rebanho do gado deles, é roubado. Então não pode-se comprar animais dessas pessoas. Eles deixam os animais soltos, quando eles juntam o rebanho, eles acabam pegando animais de outros juntos. Então não deve se comprar dessas pessoas. Rutatrum, porém, se essas pessoas deixam o rebanho solto fora, longe da cidade, onde não tem o gado de outras pessoas, mutar vikarmehem, é permitido. Porque não tem cabeças de gado roubadas. Amar Ravina, fala Ravina, imayuba, limeratfim akhalema, filo rutatrum asur. Porém, mesmo se eles moram longe da cidade, se tem uma pessoa que mora na cidade que está cobrando esta pessoa, dizendo, olha, você roubou alguns animais que me pertencem, nesse caso a gente tem uma séria suspeita que nos animais dessa pessoa tem alguns animais roubados, então não deve se comprar deste gado. Machris Rava, dizia o Rava, veitei maravuna, e uma outra versão diz que é Ravuna. Todas as pessoas que viajam de Israel para Babel, ouçam isso. Se tem um judeu e um goi, que eles têm um julgamento entre eles. E tem um segundo judeu, que ele é uma testemunha do caso, e ele pode testemunhar a favor do goi. Porém o goi não pediu para ele vir testemunhar. E ele vai para um tribunal dos goim e lá ele testemunha a favor do goi, de maneira que o tribunal vai tirar o dinheiro judeu, essa pessoa vai ser excomungada. Mas taima, por quê? Porque nós sabemos que segundo a lei da Torá, para tirar dinheiro de uma pessoa, para cobrar dinheiro, é preciso um testemunho de duas pessoas. Não podemos tirar dinheiro baseados num testemunho de uma só pessoa. Então, se esta pessoa vai para o tribunal dos goim testemunhar contra o judeu, os goim costumam que eles tiram dinheiro de alguém baseados numa só testemunha. Isso é contra as leis da Torá. Logo, ele vai causar que um judeu vai perder dinheiro contra as leis da Torá. Segundo as leis da Torá, já que não tem duas testemunhas, não podemos tirar o dinheiro dele. E os goim vão tirar dinheiro contra as leis da Torá. Então a pessoa que vai testemunha contra o judeu num tribunal de goim vai ser excomungado. Fala que maravilhoso elahá. Tudo isso é se tem uma só testemunha. Aval betrei, lo. Porém, se tem dois judeus que podem testemunhar contra o judeu, eles podem testemunhar mesmo num tribunal dos goim. Porque já que segundo a lei da Torá, o judeu tem que pagar para o goi, uma vez que tem duas testemunhas, então eles podem testemunhar no tribunal dos goim. Vechad amaran ela bednei de miksata. Aval beidavar, inunami chad amunta shadle. Tudo isso que a gente falou que uma pessoa não pode testemunhar se trata nos tribunais dos campos, que eles não são muito profissionais. Mas nos grandes tribunais dos goim, também os goim não tiram dinheiro de uma pessoa baseados numa só testemunha. Eles também dizem que se uma só testemunha vem, a pessoa vai ter que jurar para não precisar pagar. Ou seja, se o judeu vai testemunhar contra um outro judeu, o judeu que é cobrado vai ter que jurar para se isentar de pagar. E assim é a lei da Torá, quando vem uma testemunha contra o outro tem que jurar para se isentar. Já que os grandes tribunais dos goim também fazem essa lei como a lei da Torá, é permitido testemunhar no tribunal de goim. Daqui aprendemos, com relação também aos nossos dias, que se um tribunal faz a mesma lei da Torá, é permitido testemunhar. Não devemos ir fazer nossos julgamentos nos tribunais não rabínicos, mesmo que eles cumprem a lei da Torá. Porém, e testemunhar, se eles fazem a lei como a lei da Torá e não vai prejudicar um judeu contra as leis da Torá, isso não tem problema. Amar Rav Ashi, falou Rav Ashi, que a vina beira Ravuna e baila. Quando estava no Beit Midrash de Ravuna, levantou-se a seguinte questão. Adam chashuv de samche alei que beitrei. Mav que amor apumei veloi baile la sudei. como é que, que vai acontecer, como é que vai ficar a lei se tem uma pessoa importante, uma pessoa muito honrada, importante, que se ele vai ir e testemunhar, mesmo no grande tribunal dos Goim, vão se basear no testemunho dele e vão tirar dinheiro do judeu. Nesse caso, então, a princípio, mesmo no grande tribunal, a pessoa não deve testemunhar, porque no final de contas vão tirar dinheiro do judeu, mesmo baseado numa só testemunha, que é contra a Torá. Então a pessoa não deve ir. O Dilma Keva Danam Hashuvu Lomats Mishtamet Leu, o Mats de Asudi. Por outro lado, podemos dizer, já que ele é uma pessoa muito importante, então vão correr atrás dele e ele não vai conseguir se esquivar. Então ele tem permissão de ir testemunhar? Fala com o Marateico. Fala com o Mara, nesse caso, a gente não tem uma resposta final. Se a gente sabe que um tribunal vai se basear em um só testemunho, vai tirar dinheiro contra a lei da Torá, nesse caso, fala com o Mara, fica em aberto. Será que a pessoa pode ir testemunhar ou não? Contudo, até o próximo vídeo.